Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado Federal deve analisar novo Plano Nacional de Educação. Situação de brasileiros na Venezuela preocupa a Comissão de Relações Exteriores. Projeto quer garantir teste de Zika vírus para gestantes. Boa noite. Está pronta para ser votada na Comissão de Assuntos Sociais uma proposta que obriga os planos de saúde a cobrirem o teste sorológico para Zika vírus em gestantes. A medida já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
O projeto de lei de autoria do senador Everton, do PDT do Maranhão, determina que os planos de saúde privados cubram o exame sorológico para diagnóstico do vírus da Zika em mulheres grávidas. A proposta altera a legislação que regula os planos de saúde e busca ampliar o acesso ao diagnóstico precoce da infecção durante o pré-natal. Ao defender o projeto, o autor lembrou que o Zika vírus teve ampla circulação no Brasil e no mundo nos últimos anos, e que o sistema público de saúde nem sempre consegue atender todos os casos suspeitos. Entre 2015 e 2016, o país registrou milhares de ocorrências de microcefalia associadas à infecção durante a gestação. Foi justamente durante o surto da doença, em 2016, que a autônoma Silvia Almeida contraiu o vírus da Zika. A filha, Alice, nasceu com microcefalia. Grávida novamente, Silvia afirma que hoje redobrou os cuidados para evitar uma nova infecção.
Todos os cuidados que, infelizmente, na época eu não tive com a Alice, igual o repelente. Aqui em casa tem aqueles negócios para espantar pernilongo na tomada. Assim, eu até fiquei meio neurótica com essas coisas.
O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, ressaltou que o exame sorológico é uma ferramenta essencial no acompanhamento pré-natal, tanto para esclarecer o diagnóstico, quanto para orientar a conduta médica diante de possíveis sintomas apresentados pela gestante.
A sorologia para o vírus Zika é um exame necessário durante o acompanhamento médico pré-natal, haja vista que, no contexto de uma investigação clínica, auxilia no diagnóstico diferencial das doenças que podem acometer a gestante, bem como orienta a instituição do tratamento dos sintomas que a gestante eventualmente apresenta.
Se aprovado, poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja pedido de votação no plenário do Senado.
O Senado Federal deve analisar o projeto que institui o novo Plano Nacional de Educação. Aprovado pela Câmara dos Deputados no fim de 2025, o texto deve ser tratado como prioridade na Comissão de Educação. Segundo a presidente do colegiado, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, a discussão do novo PNE será uma das primeiras pautas do Senado neste ano. A proposta estabelece metas e diretrizes para a política educacional brasileira pelos próximos 10 anos, com foco na valorização dos profissionais da educação, na ampliação dos investimentos e na redução das desigualdades. A medida também prevê ações de combate à violência no ambiente escolar e ao bullying.
O principal tema, logo no início de 2026, será, sem dúvida, o Plano Nacional de Educação e seus desdobramentos pelos entes federativos. A proposta é fruto direto de uma grande mobilização social do Fórum Nacional de Educação.
A Comissão de Meio Ambiente irá promover em 2026 uma audiência pública sobre cidades resilientes, ou seja, sobre a adaptação dos centros urbanos aos fenômenos climáticos extremos, como enchentes, secas e ventanias severas. A senadora Leila Barros defende o financiamento para essas regiões. A reportagem é de Marcela Diniz.
Debate presente há pelo menos uma década nos fóruns nacionais e internacionais sobre mudanças climáticas, a construção das chamadas cidades resilientes, ou seja, capazes de não sucumbir a enchentes, secas, calor, frio e ventanias extremas, é hoje uma urgência que desafia governos e que repercute no Senado Federal. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um pedido de sua vice-presidente, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, para a promoção de uma audiência pública sobre o papel do Sistema Nacional de Fomento no financiamento e no desenvolvimento de cidades resilientes no Brasil. O SNF reúne cerca de 30 bancos e entidades públicas e privadas que viabilizam projetos de desenvolvimento, entre eles o BNDES, a FINEP e o SEBRAE. Para Leila Barros, o financiamento das cidades adaptadas ao clima extremo precisa virar realidade.
Chuvas torrenciais, alagamentos, rajadas de vento altíssimas. E a gente tem visto no país inteiro, o país realmente sofrendo já com essa questão das mudanças climáticas. Então, esse requerimento é justamente para debater, né, uma temática que é importante, que são as cidades resilientes, né, o desenvolvimento e o financiamento das cidades resilientes aqui no Brasil.
Para o debate, ainda sem data definida, serão convidados representantes do Ministério das Cidades, da Associação Brasileira de Desenvolvimento, da Caixa Econômica Federal e do BNDES. No Congresso está em debate um projeto da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que estabelece como diretriz da política urbana o fomento à construção de cidades resilientes às mudanças climáticas. Aprovado no Senado com modificações feitas pelo relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, o texto voltou à Câmara para análise final.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou por meio de nota que o colegiado acompanha com preocupação a situação na fronteira do Brasil com a Venezuela e a condição de brasileiros que se encontram em território venezuelano. No sábado, o país vizinho foi alvo de uma ação militar por parte dos Estados Unidos, que resultou na prisão do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa Cília Flores. Trade defendeu que, se necessário, sejam convocadas reuniões extraordinárias da Comissão de Relações Exteriores e da Comissão Representativa do Congresso Nacional, formada por senadores e deputados, que atua durante o recesso parlamentar. A Venezuela faz fronteira terrestre com o Brasil e é conhecida pela alta produção de petróleo, pois possui uma das maiores reservas mundiais do recurso. Quem traz mais informações sobre o país vizinho é o repórter Rodrigo Rezende.
A Venezuela é um país de 28,4 milhões de habitantes, localizado na parte norte da América do Sul. Faz fronteira terrestre com a Colômbia, o Brasil e a Guiana. No caso brasileiro, são 2.200 quilômetros de fronteira com os estados do Amazonas e de Roraima. A cidade roraimense de Pacaraima é um dos marcos da integração entre os países. Por ali, pelo menos 1 milhão de venezuelanos cruzaram a fronteira rumo ao Brasil desde 2015. O idioma oficial é o espanhol e a capital é Caracas, que conta com 2,2 milhões de habitantes. Outras grandes cidades são Maracaibo, Valência, Barquisimeto e Ciudad Guayana. A Venezuela possui um extenso litoral conhecido pelas praias turísticas. O Caribe venezuelano abriga um conjunto de ilhas conhecido como Los Roques e o trecho conhecido como Isla Margarita. Também fica na Venezuela o Salto Ángel, considerada a mais alta queda de água do planeta. O país declarou independência da Espanha em 1811, movimento consolidado em 1830, como ressaltou o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, quando relatou a indicação da atual embaixadora brasileira na Venezuela, Gilvânia Maria de Oliveira.
As relações entre Brasil e Venezuela datam de 1830, ano em que aquele país se separou da Grande Colômbia. O comércio bilateral é significativamente superavitário para o Brasil.
A Venezuela faz parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O setor responde por 88% dos recursos de exportação do país, que conta com a maior reserva de petróleo do mundo, com cerca de 300 bilhões de barris.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.